bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente traz um assunto que é essa transformação que ultrapassa até os limites da tecnologia, né? Que é a mudança de comportamento do consumidor. Então, cada vez mais as pessoas aumentando o nível de exigência, comprando por diversos canais, conversando com as inteligências artificiais, com os sistemas, com as pessoas, tentando entender como é que decidem, né? Sobre suas compras, seus produtos e querendo para isso experiências mais simples e mais efetivas nas suas jornadas. Então, para entender aí, né, como é que o comércio brasileiro tem se preparado para essa nova realidade, como a gente faz para promover essa transformação, a gente tem o prazer de receber o Maurício Ogawa, que é diretor de inovação e tecnologia da informação na Confederação Nacional do Comércio. Muito bem-vindo, Maurício.
Obrigado pelo convite.
Obrigada a você por estar aqui com a gente. E quem está aqui com a gente também, sempre uma honra receber por aqui, é o Eloy de Assis, diretor executivo de produtos para varejo e distribuição da TOTS. Muito bem-vindo de volta, Eloy.
Obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito legal participar dos programas. Delícia a gente estar junto de novo.
Bom, então é isso, né? Começando aqui, trazendo essa nova realidade, dessa mudança de perfil do consumidor, de consumo, queria que vocês me trouxessem um pouco o panorama, né? Como é que isso mudou nos últimos tempos? Em que pé a gente está hoje? Como é que as pessoas estão lidando com essa jornada de consumo, da compra? E o que, que a gente tem que ficar atento para pensar sobre isso? Quem é que quer começar dando um panorama geral aqui para a gente?
Bom, posso começar aqui. Bom, mais uma vez, um prazer estar com vocês. A gente tem um novo consumidor aqui, muito digital, né? Ele está mais digital, ele está mais prático, impaciente, como uma grande parte dos consumidores. Nós, né? Nós estamos impacientes, a gente quer as compras chegando rápido. Então tem uma mudança grande de perfil. O pessoal antes olhava preço, ainda olha, né, avaliação, mas quer comprar e receber. Acho que esse é um comportamento que está ficando muito, muito forte, né? Que a gente vem percebendo. As pessoas querem receber muito rápido. Então, esse é o primeiro, né? Acho que tem um monte, né? Ele está pesquisando em vários lugares. Olha determinados produtos, ele olha na loja física, mas ele compra no digital. Já tem loja que já entendeu isso, né? Tem aquelas empresas que estão vendendo direto. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
Então, Gabi, concordando 100% com o Maurício, a gente tem um consumidor que ele mudou muito, né? O consumidor ele já foi 100% presencial, aí ele mudou para um consumidor 100% digital durante uma época, né? E acho que especialmente durante a pandemia a gente viu um consumidor que ele foi 100% para online de uma hora para outra e ele se transformou. Eu acho que hoje a gente tem um consumidor 100% híbrido. Ele navega entre os dois ambientes, ele navega entre o digital e o físico e ele já não percebe mais a fronteira entre esses ambientes. Uma das coisas que a gente tem percebido muito no comportamento do consumidor, eu diria, é a introdução agora da inteligência artificial como ferramenta de consumo. Ele tem utilizado muito a IA como um apoio, como uma ferramenta que ajuda demais ele na hora que ele vai consumir. Ele já deixou de fazer a pesquisa de um jeito mais tradicional, que ele vai no Google e pesquisa aquilo que ele quer encontrar, e agora ele está batendo papo com uma IA, querendo descobrir o que ele vai consumir. E essa IA agora virou realmente um intermediário importante de informação, chegando ao ponto de, em vez do consumidor encontrar uma página com links para ele navegar e procurar o que ele quer, a IA agora está dizendo para ele, olha, compra isso aqui, ou compra aquilo ali. Então ela está sendo extremamente assertiva na informação que ele está dando e dizendo o que exatamente o consumidor deveria comprar. E o consumidor está sendo extremamente detalhista naquilo que ele está buscando. O que antigamente ele botava meia dúzia de palavras-chave na ferramenta de busca, agora ele está sendo muito detalhista, eu quero tal coisa com tal cor, com tal informação, com aquilo outro, etc e tal. E a IA está indo lá e buscando algo bem assertivo para entregar para o consumidor. Então isso pode ser, para o lado do consumidor, um tremendo bônus, porque o consumidor está conseguindo uma precisão enorme naquilo que ele busca, mas para o lado do varejista um tremendo ônus, porque ele está tendo um risco enorme de ficar de fora da conversa se ele não conseguir ser muito preciso em conseguir estar colocado naquela pesquisa, naquela busca, porque ele está sendo excluído às vezes, né? Em vez de aparecer na lista dos top 10, agora tem um só, tem dois só na conversa que a IA está filtrando muito o conteúdo. Então é um consumidor agora que ele está muito apressado, como o Maurício falou, muito rápido, querendo resultado na ponta dos dedos, e uma IA agora que está conseguindo filtrar e entregar alguma coisa, não necessariamente de qualidade, mas ela está filtrando e entregando um negócio ali que vai para um ou dois resultados, em vez de 10 ou 20 resultados.
E é bacana, Eloy, isso que você está falando, né? Porque isso está provocando os varejistas, né? Os lojistas, os empresários, a começarem a pensar como é que eles vão vender agora, porque agora eles já não estão vendendo mais para mim, para você ou para a Gabi, eles estão vendendo para uma IA. Então, começa-se agora a corrida para você preparar o seu site para vender para uma IA, né? Até a linguagem muda a forma de se apresentar, a forma de você construir o site. Então, a gente está vivendo um mundo de transformações, e até para quem para quem vai escutar a gente também, para não ficar desesperado, né? Para aqueles que ainda são os 100% analógicos, né? Porque a gente ainda tem um mundo grande aí de empresários e pessoas que são analógicas ou que estão começando agora no mundo digital, tem para todo mundo, né? É importante a gente ficar atento, não ficar de fora dessa conversa, mas aqui a gente mapeou 60% das vendas estão acontecendo assim, no digital, né? Então, um empresário que não entendeu isso está perdendo 60% de venda.
Eu ia justamente perguntar isso, assim, tentar trazer como é que faz, né, num processo em que a sociedade consumidor vai mudando muito mais rápido do que a capacidade das empresas, da indústria, né, das estruturas conseguirem se transformar, como fica esse gap, né, em que pé a gente está do ponto de vista do empresário, do varejo, das estruturas comerciais, por exemplo, porque não é simples atender com tanta velocidade, né?
A gente percebe que está todo mundo correndo atrás, né? E as redes sociais estão sendo uma ferramenta importante para quem está começando, né? Então você tem o Instagram, ele tem o shop dele, o TikTok tem o TikTok Shop, né? Você tem as grandes plataformas com as suas áreas de venda. Então o pessoal que está começando agora, existem jornadas, né? A gente aqui na CNC, acho que é bacana falar isso também, a gente já vem se preparando para atender esse público que está começando a vida no digital, né? Então, essas jornadas de grandes transformações digitais são muito importantes para ensinar a esse público como é que ele vende e como é que ele compra, né? Quem vende tem que tomar cuidado, porque se ele entra numa onda de procurar plataforma, vai vender mais do que vai conseguir entregar, né? E quem compra também continuar tendo esse cuidado, e hoje a tecnologia permite isso, de você buscar em vários lugares a mesma informação.
É isso, eu concordo, e na verdade eu acho que quando a gente junta isso com a própria IA, Gabi, no fim das contas eu acho que é tudo uma questão do empresário perder o medo de aprender. Tá, eu acho que a questão a gente está num mundo em constante transformação e cada vez mais, né? Um mundo que está em constante transformação, ele te põe um imperativo do aprendizado, né? Você tem que estar aberto para querer aprender. Você tem que estar aberto para querer conhecer o novo. Então, não é uma questão de que, puxa, é difícil. Não tem nada de tão difícil aqui no que a gente está conversando. Mas o que às vezes é difícil é a gente querer sair daquele lugar comum que a gente estava acostumado. Eu sabia isso, eu sabia fazer A, eu sabia fazer B, eu sabia fazer C. E agora você tem que aprender a fazer algo novo, né? A gente está vivendo esse mundo em que as coisas estão constantemente mudando, está tudo constantemente trocando. A gente tem que estar com a mente aberta e essa disposição de falar, como é que eu vou aprender? A própria IA, inclusive, essa parte divertida da IA, ela te ajuda a aprender. Né? Se você chegar hoje para a IA e falar, poxa, me ensina como é que eu faço para o meu produto aparecer para você mesmo de uma maneira eficiente. Ela vai te ensinar como é que é a técnica, como é que é o método, como é que é o modelo, como é que é o jeito mais simples de você garantir que o teu conteúdo está sendo publicado de uma forma que a IA absorve melhor, né? Então, não é um negócio... antigamente, para você conseguir informação, para você poder ser relevante na internet, era trabalhoso. Você tinha que pesquisar, ir atrás de informação, etc. A própria IA, que a gente agora está com medo dela, né? Que eu falo, ah, nossa, é complicado, etc. Ela te ajuda a decifrar ela, né? Então, não é tão difícil quanto já foi antigamente você dominar novos campos de conhecimento, porque a própria tecnologia que a gente está querendo enfrentar agora, que é a IA, ela te ajuda a decifrar. Então, a única coisa que a gente precisa perder o medo é medo do medo em si. E o empresário e todo mundo que enfrenta uma nova tecnologia tem muito medo de enfrentar algo novo. Se a gente largar a mão desse medo e falar, vamos lá, vamos encarar de frente, vamos enfrentar esse novo desafio e vamos aprender algo novo, não é tão difícil assim, entende? Eu acho que é daí que a gente precisa começar a partir a conversa para que a gente possa realmente crescer nesse mercado. Porque se a gente não fizer, né, e acho que esse que é o outro lado da moeda, se a gente não fizer, a concorrência vai fazer, os grandes players vão fazer, entendeu? E eles vão começar a comer mercado. O Maurício falou perfeitamente bem, 60% do mercado já está lá. Então você tá feliz com 40%? Né? E mesmo esse 40% está sendo comido cada vez mais por outros players que estão se movimentando cada vez mais rápido. Então há um imperativo de mudança, que ele só está sendo não capturado por aquele pessoal que fala, cara, eu não quero aprender, é muito complicado para mim, etc. Mas quando você começou no teu negócio lá atrás, você estava disposto a aprender, você estava disposto a desbravar mercado, você estava disposto a conhecer consumidor. Por que, que agora a gente não quer mais? Né? Por que, que agora a gente fala, ai não, é muito complicado? Não é complicado, gente. É uma questão da gente estar com a disposição e a mente aberta para a gente aprender, entendeu?
Não, é muito bom isso que você traz, né, Eloy? Porque, na verdade, não é só aprender, né? Às vezes é desaprender. Porque a gente fica tão viciado em fazer as coisas como a gente está acostumado e a seguir, né, as receitas e as coisas que funcionaram e, às vezes, até seguem funcionando, que o desaprender ele acaba sendo uma habilidade essencial, né? Tem muito especialista dizendo isso também, para a gente desapegar um pouco. E aí até esse processo de aprendizagem, né? Porque às vezes a gente fica buscando cursos, formações e às vezes a receita é ali você fazer perguntas da sua forma de pensar numa AI, num chatbot, que como você disse, né? Ela mesma pode te ajudar a desvendar, mas para isso vai exigir que você pergunte, que você arrisque, que você traga, ó, tô entendendo assim, o que, que você acha, assado, quais são as referências? Então até para o próprio aprender é outra forma de aprender, né? Então, isso é bem curioso, porque isso muda, na verdade, a forma de pensar muita coisa. E aí que eu acho que as coisas em escala, elas já vão tendo dificuldade de fazer essa transição tão rápido. Mas imagino que vocês, enfim, vejam isso com muito mais de perto do que eu vejo e o desafio é enorme, né?
Com certeza. Acho que, e eu gosto, a gente trabalha aqui com muitos números, né? E a gente vai soltar agora, fresquinho, a nossa pesquisa de inovação, né? Todo ano a gente faz essa pesquisa. E os números são interessantes, né? O que está saindo nessa pesquisa de inovação? 80% das empresas, né, que a gente entrevistou, que a gente conversou com os empresários e com os representantes das empresas, 80% que diz que respondeu fazer inovação está trabalhando com ferramentas de marketing, de vendas, né? Então, trazendo um número para trás, né? A gente fez uma pesquisa com 900 empresários, a gente dividiu em 8 capitais, e pequeno, médio e grande. E a pergunta inicial, né? Você inovou e não inovou no último ano, né? Então, a gente percebeu que houve um aumento, a gente está chegando em quase 40%. Então, já é um número alto, 40% dos empresários falar que sim, inovou, e 80% desses empresários que falaram que inovaram em ferramentas de marketing, né? Para vender, para se colocar, para melhorar a marca, para melhorar a imagem. Então, assim, é quase que uma unanimidade, né? Está todo mundo entendendo que precisa vender e precisa se mostrar e mostrar o seu produto. Agora, isso é 80% dos 40%, né? Tem 60% que não inovou. Que é aquele pessoal que é o digital, né? Que é o analógico. Então, aqui tem dois trabalhos bacanas, né? A gente entender e apoiar maximizar esses empresários que entenderam já o jogo e já começaram na jornada da venda e pegar aqueles 60%, né, que de alguma forma falaram não. E falaram não porque na imagem deles faltou acesso ou suporte para entender, né, como é que inova. Alguns responderam até de uma forma interessante, né? Puxa, sempre foi assim, né? Essa empresa veio do meu avô, que veio para o meu pai, que agora está comigo, né? Deu tudo certo até agora, a gente achou melhor não mexer, então a gente não vai inovar em nada e vai ficar do jeito que está. Então, assim, tem de tudo, né? Tem aqueles que querem inovar, mas não tem um programa de financiamento, recurso. Então, a gente agora, a sabedoria agora é buscar, e é o papel importante da confederação, né? Olhar esses 60% e ver como é que a gente apoia. E óbvio, né? Para aqueles que já entenderam o jogo, é como é que a gente maximiza esses 80% que já entenderam que a venda é digital e que é o caminho, que é o que a gente está discutindo agora aqui.
E como faz para a gente pensar nessa experiência de compra híbrida, como o Eloy disse no começo? Como é que a gente pensa isso de uma maneira que seja eficiente, efetiva? Quais são aí os grandes formas de pensar, melhor padrão de mercado, enfim, dicas que a gente pode dar para quem está começando a tentar entender e estruturar isso?
Olha, Gabi, falando do meu lado aqui um pouquinho, a gente tem que... o legal do varejo, eu sempre digo, é que todo mundo é cliente, né? Então é muito fácil você se colocar no lugar do teu próprio cliente e imaginar um pouquinho como é que deveria ser a experiência, né? Acho que o Maurício colocou bem, nem todo mundo consegue às vezes se colocar nesse lugar, porque fala, poxa, eu gosto de comprar no físico, eu não gosto de comprar no online, então a pessoa não consegue se projetar para essa realidade. Mas você consegue conversar às vezes com alguém que faz a compra no online e tentar imaginar como é que ela gostaria de interagir com o teu negócio. Então, tem muita gente que hoje em dia você consegue bater um papo, às vezes o teu, sei lá, vou pegar um caso do empresário de pequeno porte, que às vezes ele fala, poxa, eu tenho uma loja, né, e eu não sei muito bem como é que eu começo a questão da venda digital. Um dos exemplos que eu mais gosto de falar sempre é a compra pelo WhatsApp, né, então tem muita gente que gosta hoje em dia de começar a jornada de compra através do WhatsApp. E aí a pergunta fica para o empresário, você está preparado para receber o teu cliente no WhatsApp? Né? Você está divulgando o número do teu WhatsApp, da tua loja, na página da tua loja, quando você é pesquisado pelo Google? Teus produtos estão disponíveis no Google quando alguém pesquisa por um produto que você está interessado, né? Que teu cliente está interessado, e aí ele consegue conectar você no WhatsApp e fazer a ponte? E quando o cara te chamar no WhatsApp, como é que vai ser a recepção, como é que vai ser a interação, etc.? Só num começo de jornada simples assim, né, você já começa a imaginar essa jornada híbrida, porque a pessoa às vezes ela vai começar uma pesquisa, ela vai começar na internet, aí ela quer conversar com alguém, ela não quer sair de casa, ela não tirou, desculpa o português, não tirou a bunda do sofá ainda, né, ela já tá falando com o teu negócio, ela já tá falando com o teu vendedor, lá no celularzinho dela, lá no WhatsApp, e aí você já poderia tá mandando foto do produto para ela. Você já poderia, eventualmente, estar conversando com o cara e já podia estar vendendo, já podia estar engajando o cara numa jornada de compra, entende? E aí você fala, poxa, gostei do produto, você entrega na minha casa? Onde é que você mora? Né? Ah, o meu endereço é tal, poxa, entrego. Tá, legal, posso pagar? Pode? Olha aqui um Pix, que você pode pagar pelo Pix aqui para mim. Então, dá para você fechar a jornada inteira no digital e você nem tinha um site. Você só conversou com o cara no WhatsApp, entendeu? E mandou um link de Pix para ele, e aí o cara fechou a compra, e aí você despachou o produto pelos correios, e chegou na casa do cliente, você conseguiu fazer uma jornada digital funcionar, mas você tem que pensar, você consegue suportar todos esses passos que eu falei? Você se preparou para poder mandar um link de pagamento para o cliente? Você se preparou para poder fazer o despacho do produto pelo correio, se for o caso, para uma transportadora? Você atende o Brasil inteiro, você vai atender só uma região? Quer dizer, não é um negócio muito complexo, mas você precisa pensar minimamente nas questões de como é que você atende a logística, como é que você coleta o meio de pagamento, como é que você lida com as questões de logística reversa, se o produto ele não chegar, ou se ele tiver com defeito e ele quiser devolver, como é que você vai receber de volta. Em última análise, o que eu digo normalmente para o pessoal é, como é que você se prepara para o fato de que o teu cliente está num lugar e a tua loja está em outro lugar? Você separou essas duas partes da experiência. Antigamente as duas coisas estavam juntas, tua loja, teu produto e a maquininha do cartão estavam todas no mesmo lugar físico. A partir do momento que você separa fisicamente esses ambientes, né, o cliente está num lugar e a tua loja está em outro, e você precisa fazer com que essa ponte aconteça, você só precisa se preparar para essa realidade. E existem tecnologias, existem soluções, existe uma série de técnicas e táticas para você poder lidar com isso, sem você gastar rios de dinheiro, mas que permitem que o teu negócio funcione de forma integrada e que escale. Então, é sobre isso, é sobre você pensar o que acontece quando o teu negócio deixa de ser 100% presencial e ele passa a ser híbrido, ele passa a contar com o fato de que teu cliente e o teu negócio não estão vivendo fisicamente no mesmo espaço, o quanto que os seus processos eventualmente foram repensados e os seus sistemas foram repensados para que essa realidade possa acontecer, porque quem manda no jogo é o teu consumidor. Tem hora que ele vai querer ir até a tua loja, tem hora que ele vai querer falar com você no WhatsApp, tem hora que ele vai querer comprar de você no marketplace, tem hora que ele vai querer entrar no teu site, né? E você vai ter que estar preparado para servir ele nessas várias realidades, que é onde o Maurício falou dos 60% que estão sumindo, né? Sumindo da loja física. Eles não estão mais indo na loja física, ele está em outros canais. E se você estiver lá, você vai conseguir essa venda. Se não tiver, você não vai conseguir essa venda. Aí, a cada problema que você quiser resolver, você vai falar, ah, agora eu quero resolver esse problema. Você tem as ferramentas corretas, as pessoas estão treinadas, o teu vendedor de loja está treinado. E você vai resolvendo um de cada vez, você vai fechando esses buracos que você tem de consumo. E cada buraco que você fecha é a receita que vem, né? Você fala assim, ah, eu tenho um buraco aqui porque eu não sei hoje como é que o meu consumidor vai comprar se ele quiser comprar via WhatsApp. Então vamos fechar esse buraco e vamos trazer essa receita. Agora eu quero permitir que o meu consumidor compre de mim no Marketplace, no Mercado Livre, na Amazon. Vamos fechar esse buraco, vamos trazer essa receita. Então você vai fechando esses buracos, vai imaginando, né? Como é que o teu consumidor gostaria de comprar de você? Cada uma dessas jornadas que você fecha, é a receita que você traz para a tua mesa, que provavelmente o cara está comprando o teu concorrente, que ele provavelmente já se organizou para estar presente nesses novos canais que estão surgindo por aí.
E olha só, né? Vou dar o podcast Antes Tech do que Nunca, vai deixar um presente aqui para quem tá escutando, né? Está acompanhando. Você falou bem aqui do WhatsApp, Eloy. Você vê, a Meta, ela tem um programa gratuito que chama Potencialize Meta. É só jogar, joga Potencialize Meta em ferramenta de busca, você vai achar o link. Eles dão um curso de graça para você aprender a usar o WhatsApp, né? Está lá, disponível. E as pessoas às vezes nem sabem, né? Então acho que, e além da venda em si, né? E não tem uma fórmula no começo, a Gabi fez a provocação, né? Não tem uma fórmula, né? O formato, ele depende... Depende do lugar, depende das pessoas, depende da região, depende do horário, depende do tipo de produto, né? Tem produto que realmente as pessoas querem experimentar, né? Eu por exemplo, eu gosto de calçar o sapato, o tênis, né? Dependendo da forma do pé, tem um tênis que o 40 serve, tem outro que tem que ser 41. Você não vai comprar isso no site, a menos que você compre um produto que você já usa há muito tempo. Então tem essa condição também, né? Pessoal que faz supermercado, tem aqueles itens que você já consegue, né? E você compra, e você, dependendo da plataforma, você ainda ganha milhas, né? Multiplica por 5, multiplica por 10, o cara faz ponto, viaja. E assim, pô, dá para comprar leite, dá para comprar sabonete, dá para comprar shampoo, dá para comprar sabão em pó, porque você já conhece o produto, você já sabe o produto. Mas tem gente que não compra, por exemplo, fruta, porque... O cara gosta de escolher, né? Tá mais maduro, não tá mais maduro. Então, essas experiências, né? Você falou muito bem. Qual é o segredo? O empresário entender que quanto mais ele entender do negócio dele e ele der opções, né, de levar a loja até as pessoas, seja por uma rede social, seja por uma mensagem, né, seja perguntando, olha... Aí tem gestão de relacionamento, né? Existem softwares que fazem muito bem essa questão de gestão de relacionamento, gestão do cliente. Mandar, olha, aniversário está chegando, vem aqui com 5, 10% de desconto, né? Então, Não é só a venda em si também a tecnologia e a ajuda, né? Ela ajuda o empresário também, além, né, do que a gente já falou até aqui, de ter um aumento de receita, é ele também não perder dinheiro, né? Fazer uma gestão adequada do estoque, fazer uma gestão adequada dos recursos, né? Controlar a questão administrativa é muito importante. Então, ele também salva dinheiro aí, né? Um método mais... melhorar os métodos, né, dos equipamentos, você tem programas de eficiência energética. Então, é todo um conceito, né? Salvar dinheiro ou ganhar dinheiro, eles se unem aí num programa grande de eficiência. Que dá para ficar até amanhã, semana que vem, falando de coisas.
E como faz a estrutura pequena, né? O empreendimento que não é grande, não tem todo esse recurso, ou enfim, dá para a gente pensar que isso é viável para todos os tipos de negócio? Ou a gente está falando aqui só mais de coisas que têm uma estrutura maior? Como fica o lugar da pequena empresa?
Olha, essa aqui, olha só, Gabi, a gente tem aqui 7 milhões, né, de estabelecimentos comerciais que estão ligados à Confederação Nacional do Comércio, federações de comércio e sindicatos associados. A gente está falando de um universo de 7 milhões de empresas que geram 33 milhões de emprego e que movimenta o setor terciário. A gente fala sempre 70% do PIB. Dos setores que a gente atua diretamente, a gente está falando de quase 50% do PIB, né? Então, 98,8% desse universo de 7 milhões é micro e pequena, né? É micro e pequena. É o cara que gera emprego, que faz a economia funcionar, e ele é pequeno. O Eloy falou aqui do WhatsApp, a ferramenta de WhatsApp é de graça, né? Você montar um site, aprender a dançar e fazer é de graça, né? Então você tem essas plataformas, essas redes sociais, elas têm o Facebook. Minha filha fala que quem tem Facebook é velho, né? Me chama de velho porque eu tenho Facebook ainda. Mas, cara, é uma das plataformas ainda mais utilizadas no país, né? Tem uma área de vendas dentro do Facebook que movimenta muito dinheiro. Então, é de graça, né? Está de graça. Então, é isso, as pessoas entenderem que estudar é importante, né? Então, você tem aí SESC, você tem SENAC, né? Você tem aí os outros S, você tem SEBRAE. Então, assim, todas as empresas, né? Todas as empresas têm seus programas de capacitação gratuito, em algum momento tem uma gratuidade. Então, assim, tem os cursos autoinstrucionais, tem a própria IA que você pergunta para ela, pede para ela te ensinar, ela te ensina. Então, é só você querer, né? É você entender que está na hora de se mexer. E tem oportunidades assim, que estão disponíveis de montão.
Gabi, eu concordo. Eu acho que assim, hoje não tem desculpa, tá? Porque realmente, porque a maior parte das coisas você consegue começar a custo literalmente zero. Entendeu? As ferramentas, a sua grande maioria, elas são gratuitas para você começar. E depois, quando você fala, poxa, já atingi uma certa escala, um certo volume, preciso me profissionalizar um pouco mais. A gente aqui na TOTVS, por exemplo, tem soluções que custam algumas centenas de reais por mês, entendeu? Quer dizer, qual é o negócio que não consegue pagar, quando tem volume de negócio, 200, 300, 400 reais por mês para poder ter uma ferramenta mais profissional? Não estamos falando de soluções de dezenas de milhares aqui, etc. É claro que empresas maiores vão pagar valores maiores porque elas precisam de mais porte e coisas mais parrudas. Mas tem solução robusta, profissional, que você contrata na nuvem, você paga uma assinatura. O que vai te custar 200, 300, 400 reais por mês para você ter uma solução madura, robusta, para você controlar as suas vendas no WhatsApp, por exemplo, para você poder eventualmente vender nos marketplaces com uma ferramenta de gestão que você publica tudo num lugar e ele te publica em 10 marketplaces ao mesmo tempo. E aí, quando cai o pedido, vem tudo para um lugar central, entendeu? Então, são ferramentas que, eventualmente, um empresário pequeno, que ele, eventualmente, precisa de uma gestão melhor, porque ele já tem um certo volume, já saiu do ponto zero e já fala, já estou aqui, já estou precisando me arrumar um pouco mais, porque eu já não consigo mais ficar dando alt tab em 20 sites diferentes para poder gerenciar minhas vendas, consegue comprar e sem furar o olho da cara, entendeu? Então existem hoje soluções e possibilidades de tecnologias que resolvem os problemas de escala com muita tranquilidade, sem furar o bolso do varejista, porque é realmente um segmento que é marcado historicamente por margens muito apertadas. Mas dá para. Isso existe. A tecnologia hoje já atingiu pontos de custo que são muito compatíveis com a realidade do segmento.
E aí, outra camada, né, disso tudo. A gente corre o risco de deixar de fora as pessoas que são menos digitais, menos conectadas, que tem uma... Porque, né, a gente fala da mudança do comportamento do consumidor, mas a gente sabe também que o consumidor é heterogêneo, né? Tem gente de todo tipo, nas realidades mais diversas, num país grande, cheio aí de diversidade. E aí fico pensando também como é que a gente faz para manter sistemas e jornadas em que caibam todas as pessoas, né? Que a gente também não acha que está todo mundo operando de um jeito e existem muitas outras formas de querer consumir, que nem o Maurício falou do sapato. Tem gente, por exemplo, putz, detesta em loja de sapato, prefere comprar online e aí sonha com as lojas que vêm na tua casa e buscam, pra você não ter que até o correio trocar, e às vezes você compra 3 números e fala: ah, não, vou descobrir que nessa loja é tal, devolvo e estorno. Você vai encontrando formas, né, de lidar com comprar online. Mas como a gente faz para lidar com a diversidade das pessoas, ao mesmo tempo tentar padronizar e escalar jornadas?
Esse é outro ponto bem legal de discutir, tá, Gabi? Porque a gente está vivendo um mundo hoje, dia do varejo, em que você tem múltiplas gerações consumindo simultaneamente, com backgrounds, né, diferentes, costumes de consumo diferentes, etc. E que vai exigir do varejista também essa amplitude de formas de atender de maneiras diferentes, né? Você me lembrou de um caso que eu passei recente, que foi muito engraçado, que eu estava num café. Estava tomando um café e aí eu vi a história acontecendo ali bem na minha frente. Uma senhora que foi lá no café e ela queria um cartão de visita da loja, porque ela queria depois entrar em contato com a loja para marcar um horário para levar as amigas, porque ela achou o café uma graça. E ela falou: ah, você tem um cartão de visita? Porque eu queria o endereço e o telefone da loja depois para poder marcar. E o atendente da loja, que era mais novo, ele falou: não, você pode pegar o Insta da loja, que é @ não sei o que, não sei o que. A senhorinha, ela não tinha Instagram. Então, é exatamente o exemplo que você está dando, de que a loja, ela precisa entender que ela vai lidar com um público de diversas origens e que não necessariamente são digitalizados também. Então, ter o cartãozinho de visita é às vezes tão importante quanto ter a conta no Insta bem arrumado, né? Aí chegou um outro atendente lá que está um pouco mais safo, e aí ele não tinha um cartão, mas ele pegou um papelzinho, pegou uma caneta, anotou o telefone, o endereço da loja, etc e tal, e deu lá para a senhorinha, falou: ah, tá aqui, marca lá com as tuas amigas, etc, pode mandar aqui, me liga, pode ligar nesse número que eu atendo, e a gente já marca aqui um horário para você vir com as suas amigas, para a gente fazer um encontro com ela aqui no café, né? Então, para você ver como é importante você não alienar o público pela falta da tecnologia, né? O público tem gente que vai querer ser mais analógico, gente que vai querer ser mais digital. Então, do mesmo jeito que corre o risco de você estar alienando consumidores porque você não está sendo digital o suficiente, você corre o risco de alienar consumidores porque você não está sendo analógico o suficiente. É uma batalha difícil, você só tem que ser empático para o fato de que os consumidores, eles estão em todos os espectros do consumo. Analógicos e digitais, híbridos em todos os pontos. Você só não pode falar: ah, não, eu vou ser hiperdigital e vou atendê-los em todas as escalas do digital. Sim, mas e aqueles que são puramente analógicos? Como é que você previu? Tem meios de atender? Os processos estão prontos? Os seus vendedores estão treinados, etc e tal? Tem muito negócio novo sendo criado por gente de geração mais Z, por assim dizer, mais millennial, e que esquece que eventualmente tem que ter um cartãozinho de visita, porque às vezes vai passar alguém ali que não tem Instagram, não tem nem Facebook às vezes, e tá tudo bem, né? Então eu acho que é sobre ser empático, é sobre você pensar no teu público, e é sobre pensar que realmente o público às vezes ele é mais amplo, porque o consumidor hoje em dia, ele tá começando a consumir mais cedo e parando de consumir muito mais tarde. Múltiplas gerações estão indo ao varejo hoje em dia, e você não pode ignorar eles simplesmente pelo fato de que eles são ou mais novos ou mais velhos.
Aqui o famoso imã de geladeira resolve, né? Você não tem a rede social, mas aquele imã de geladeira com telefone, que alguém obviamente vai atender, resolve o negócio. E vai acontecer isso, tá? E tem negócio que vai se sustentar assim, porque sempre foi assim, né? É aquele, é o nichado, né? É, acho que mais importante do que o consumidor, né, ser um consumidor híbrido, o empresário também tem que ter, né? Tem que ser mais do que isso. Então, é acompanhar. Ele precisa conhecer o negócio dele, né? É, ele precisa conhecer o consumidor dele. E aí, é, assim como você tem aí 60% só comprando digital, você ainda tem 40% que está no híbrido ou está no presencial, né? Então, não dá para abrir mão de nenhum dos públicos. E essa tecnologia do ímã de geladeira resolve bastante.
Não, é super importante, né? Porque você olha todos os dados, a população envelhecendo no mundo todo, no Brasil não é diferente. E muitas vezes a gente pensa no consumo sempre como uma pessoa jovem, né? Super conectada. Só ver a história dos restaurantes e cardápios em QR Codes, né? O tanto que deixa muita gente frustrada, que fala, gente jovem, inclusive, fala, não queria aqui estar abrindo a tela. E vários estabelecimentos com dificuldade de falar, mas mantém algumas unidades na casa do menu, do cardápio. Só queria ler no cardápio mesmo, físico. Então, acho que é muito bem pontuado. E é isso, né? As transformações. Mas só me vem a ideia de que complexifica ainda mais, né? Porque se já não tinha uma receita de bolo e um caminho, então tudo acontecendo ao mesmo tempo fica ainda mais difícil. Então, enfim, a gente está chegando aqui no limite do nosso tempo, passa rápido, né? O assunto é complexo, dava para passar horas aqui conversando com vocês, mas queria abrir para uma última consideração de cada um de vocês, principalmente pensando no desafio de quem nos ouve, que está ali, né, no dia a dia, liderando negócios dos mais variados setores, tipos e tamanhos, mas com esse desafio de entender como mudar na velocidade do como os consumidores, as pessoas estão mudando, o que, que a gente pode deixar aí de algo a mais que vocês ainda não trouxeram, que a gente ainda não falou, um pensamento final para a gente, de fato, encerrar.
Eu, assim, acho que aqui, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade, que tem assunto para mais de metro, né? É, o importante, né? Acho que todo mundo tem um WhatsApp, né? A maioria, a grande maioria tem pelo menos um WhatsApp para conversar, é importante os canais estarem abertos. É, não dá para fugir que essa tendência de consumo ele vai ser cada vez mais digital, não dá para fugir disso, mas ele vai continuar dependendo muito, muito, muito uma posição assim que ninguém abre mão, né, que é confiança. A gente não existe uma relação comercial se não tiver confiança, e traduzindo isso tudo que a gente falou aqui, proximidade, se o cliente não vai até a sua loja, leva a loja até o cliente. Então, a gente está falando aqui de confiança, de proximidade, e ainda, né, a gente vai defender muito que a gente tenha essa relação humana entre as pessoas, que não dá para abrir mão disso, não. A IA, o robô, ele vai substituir tudo, menos essa relação humana. Então, acho que para fechar é isso.
Concordo. Vou reforçando no conceito do que o Maurício está falando. Acho que eu diria o seguinte: varejo sempre foi e sempre será sobre pessoas. A IA é mais uma ferramenta que ajuda em uma série de coisas, tá? Mas a gente está aqui num podcast que a gente está falando sobre o comportamento do consumidor. E se você gosta de varejo, é porque você gosta de pessoas. Para mim é isso. E se você não gosta de pessoas e está no varejo, eu te diria que está no negócio errado. Porque você tem que estar gostando de atender o consumidor, você tem que estar gostando de atender a pessoa que vai na tua loja, física ou digital. Você tem que ter essa paixão por atender bem, por gostar de atender alguém que está querendo consumir algum produto e prestar um bom serviço e entregar um bom produto e se relacionar bem com ele. Então, se você tem essa paixão por essas pessoas, a minha dica seria: entenda essas pessoas. Queira saber mais sobre elas. Queira entender o que faz elas se mexerem, né? Elas estão em constante mudança, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o mundo está sempre se mexendo. Então, você tem a obrigação, se você gosta delas e quer dar um bom atendimento, se você quer fazer com que elas consigam comprar o teu produto da melhor forma possível, a tua obrigação, enquanto realmente um empresário do varejo, é conhecer delas. Entenda o que elas gostam, entenda como elas gostam de comprar, entenda onde elas estão indo comprar o seu produto, de que maneira elas fazem as suas jornadas de compra, de que forma elas querem pagar pelo produto, de que maneira elas querem receber o produto, ou seja, entenda das pessoas. Se você entende das pessoas, você vai começar a perceber o que, que o seu negócio tem que ser ajustado para poder servi-las bem. Entendeu? De novo, né? Varejo é um negócio de pessoas. Se você gostar das pessoas, você vai querer entender como você vai servi-las melhor. E a hora que você entender como você pode servi-las melhor, você vai perceber os gaps que o seu negócio ainda não está ajustado para atendê-las direito. Tá, essa é a grande dica que eu dou. Aí você faz o diagnóstico do teu negócio e aí você vai descobrir, puxa, eu preciso comprar uma tecnologia X, eu preciso treinar melhor meu público Y, eu preciso aprender mais sobre A, B, C ou D, entendeu? É, não é muito sobre você sair, vou botar IA em tudo, ou vou comprar o software X, ou eu vou falar pra minha galera que eles precisam fazer A, B, C. É muito mais sobre você começar da fundação, que é o seu consumidor, e trabalhar de trás para diante. Falar, beleza, meu consumidor é assim, o meu negócio é assado, o que, que tem de delta aqui entre o que ele, o meu consumidor quer ou espera de mim e o que, que eu estou sendo capaz de entregar. E aí sim você vai descobrir o que, que você faz para poder melhorar. Ou cobrir esse delta, cobrir esse diferencial é como você vai crescer teu negócio. Não é muito mais complicado do que isso, não. Mas exige realmente uma constante busca de descobrir onde é que esse delta está se movendo, porque o consumidor está mexendo essa posição dele o tempo todo. Então você descobre onde é que é o delta, você tenta fechar o delta, quando você vai olhar daqui a um ano ou dois, teu consumidor mudou de lugar de novo, teu delta mudou de lugar. Você precisa continuamente fechando esse delta, fechando esse delta, fechando esse delta. E aí, se você fizer isso direitinho, né, você vai estar sempre à frente da concorrência, porque a maioria da concorrência, ela vai achar um espaço, vai ficar quietinha naquele espaço, e o consumidor vai gradualmente mexendo, ele vai se afastando do teu negócio. E aí quando você percebe, 60% das suas vendas agora elas foram parar na mão de outra pessoa. É isso que você deveria estar tomando cuidado, de se mexer constantemente junto com o seu consumidor.
É isso aí, muito bom. Bom, muito obrigada a vocês, foi maravilhoso ouvir aqui todos os ensinamentos, tudo que vocês trouxeram. Muito obrigada, Eloy, muito obrigada, Maurício. E você que ficou até aqui, não deixa de seguir o podcast nas redes, a Totos, no Instagram, no LinkedIn, YouTube. E ouvir os episódios anteriores todos em podcast.totos.com. Obrigada, Eloy.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Maurício. Aí foi muito legal o bate-papo. Até a próxima.
Obrigada, Maurício.
Obrigado, Eloy. Obrigado pela condução. Foi muito bom.
É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.